Sejam muito bem-vindos, eu sou o João Vilela e está começando mais um episódio do Garagem Out. Cada episódio, como vocês já sabem, nós temos trazido convidados diferentes para discutir temas que são relevantes para a juventude cristã. A nossa proposta é ser um espaço para compartilhar perspectivas sobre tudo que faz parte do contexto do jovem. A gente acredita que através dessas conversas, a gente pode ajudar os cristãos da nossa geração a entender melhor o seu papel. Hoje, a nossa conversa é sobre missões. Para entrar nesse tema, nada melhor do que ter dois missionários aqui com a gente, o Simon e a Renata, nos ajudando a entender um pouco mais como é que funcionam as missões. Eles estão à frente de dois projetos, um projeto que é o Reconstruir e o outro projeto que é o Um Novo Reconstruir. Um fica na Angola, o outro fica aqui no Brasil. São projetos que procuram promover desenvolvimento integral e igualdade de oportunidade para crianças e adolescentes em regiões mais vulneráveis socialmente. Gente, sejam muito bem-vindos.
Valeu, João.
Obrigada,
muito bom
João.
Estar aqui, poder participar com vocês aí dessa live aí. Não é live, né? É diferente, né?
É um podcast. É tipo uma live, só que a gente grava.
Massa.
A gente está muito feliz pelo convite. A gente agradece muito mesmo, de coração.
Legal. Eu que agradeço a presença de vocês. Como é que vocês estão tocando o projeto agora? Tá dando para fazer tudo à distância?
Quer falar, Renato?
Não pode falar.
Então, cara, a gente tá na situação parecida com todo mundo aí, tudo parado, né, cara? Situação um pouco chata, desagradável, mas a gente não está de todo parado, né? Hoje mesmo a gente teve uma reunião com a equipe, a gente está fazendo contato com as crianças através de WhatsApp. A gente está interagindo com eles, né? Fazendo alguns desafios para eles, assim, que estimula a criatividade deles, que fazem eles pensar. Né, Renato? Fala sobre o poder do coração.
A gente, em reunião, a gente começou a tentar pensar alguma coisa, assim, relativo às emoções. Então, com essa pandemia, com isolamento, a gente queria extrair deles quais os sentimentos que eles estavam tendo nesse momento. Então, a equipe mandou um vídeo com desafio, né? Quais são os poderes do coração que vocês estão tendo? Aí a gente estipulou alguns, né? Que você gostaria de ter. Quais os poderes do coração que você gostaria de ter nesse momento? Poder da alegria, o poder do amor, o poder do serviço, aí a gente foi colocando vários poderes, e aí eles tinham que entregar pra gente, ou um vídeo,
um desenho,
uma música. Teve um adolescente que foi super criativo, ele fez tipo um rap, assim, ficou muito legal,
Você podia gravar com ele, hein, Sam? Eu bem assisto as suas empreitadas aí. Todos os seus vídeos.
Não, cara, mas a gente tá nessa situação, né? A gente tá um pouco preso, mas a gente não tá totalmente parado. A gente tá sendo muito requisitado para distribuir cestas básicas, né? Então, por exemplo, mês de abril, todas as famílias do Reconstruir foram beneficiadas com cestas básicas. Nós já temos o planejamento de maio para distribuir cestas básicas. Agora que vai entrar o frio, uma pessoa nos procurou, né, querendo doar cobertores para as crianças.
E vocês estão tendo ajuda de igrejas, instituições, ou são as pessoas mesmo?
Cara, o nosso ponto forte sempre foi pessoas físicas. Esse sempre foi o nosso ponto forte, assim, nosso diferencial, vamos dizer, né? Sempre foi o nosso diferencial, foi pessoas físicas. Existe uma rede que vai sendo construída de pessoas, cara. É muito interessante isso.
E essas pessoas, elas são antigas, assim? Ou vocês conhecem há muito tempo?
Rapaz, tem de tudo, cara. Tem de tudo. Mistura parente com amigo de escola, amigos de infância, amigos familiares da igreja. É muita gente, cara. É muita gente que vai entrando nessa rede, né, Renata? Renata tem contato direto, mais do que eu, assim, com esse pessoal.
Teve a última doação de cesta básica, uma voluntária postou por conta própria, assim, a gente nem tinha feito nenhum movimento, nem nada, e ela postou na rede dela, de contatos, que o projeto precisava de cesta básica. E aí uma amiga dela quis doar 50 cestas. Só que aí a gente já tinha ganho algumas cestas, então a amiga doou 33 cestas, e foi assim, uma surpresa pra gente.
É,
uma cesta, foi impressionante. E ela quis doar uma cesta top, assim, sabe? Ela fez além do que normalmente as pessoas fazem.
E aí as doações, elas vão pro projeto aqui de Minas, vão pro projeto da Angola, como é que funciona?
É, de Angola é impossível, né, cara? Impossível fazer, levar coisas para lá, assim, é muito complicado. Então, esse tá visando mais o projeto aqui mesmo. Porque as famílias no morro são pessoas de trabalho simples que a maioria estão sem trabalho, né? Então, mesmo, por exemplo, as famílias da escola do município receberam a cesta básica da prefeitura. Mas o que acontece é que está todo mundo em casa, está todo mundo comendo demais. Então, a cesta não supre, né? Não supre.
Imagine.
E a maioria dos meninos que se alimentam nas escolas, entendeu? Então, a cesta básica não está suprindo, é uma cesta pequena que a prefeitura dá. Então, a gente está entrando para tentar... É ajustar essa necessidade, entendeu?
Legal. Hoje, se alguém quiser fazer uma doação, como é que funciona? Encontra vocês em algum site?
Então, cara, tem pessoas que têm doado recurso financeiro, tem pessoas que têm mandado entregar a cesta básica lá no projeto. Ontem mesmo eu recebi 4 cestas básicas. De uma pessoa, né, até um padrinho, aliás, ele não é padrinho, ele é mantenedor, né?
É, padrinho,
o Marco Antônio. Ele mandou entregar 4 cestas básicas lá no projeto. E eu já tinha entregado as cestas para as famílias do Reconstruir. Acontece que nós somos uma referência no morro. Então as pessoas, os líderes comunitários, estão, Simon, por favor, se aparecer alguma coisa, tem gente me pedindo, tem gente com necessidade. Então hoje mesmo eu passei essas 4 cestas para pessoas que são do morro, mas não os filhos não estão no projeto, mas são pessoas necessitadas. Entendeu?
Entendi.
Então, assim, teve gente que doou dinheiro, teve um amigo nosso que é músico, ele fez uma live e nessa live era aniversário dele. Ele pediu que as pessoas doassem dinheiro para comprar cestas básicas. E aí ele conseguiu arrecadar pouco mais de R$800. Foi muito bom.
Legal.
E aí a gente vai comprar cestas para o próximo mês com esse recurso. Vai dar para comprar cerca de 20 cestas, entendeu?
Eu tenho visto nessas lives de cantores cristãos e tudo... Sempre um QR Code, assim, que é pra... Normalmente é apoiando algum projeto ou alguma coisa que apoia vários projetos profissionais. Eles abrem pra vocês fazerem esse tipo de oferta, né? Tô achando muito legal isso. E é uma coisa específica, né? Porque veio a quarentena, aí tudo transferiu pra esse mundo virtual, né? E aí essas bandas estão fazendo live adoidado. É uma live atrás da outra. E a cada uma dessas lives eles estão chamando, estampando, assim, né? Missões e projetos que estão pedindo pra serem apoiados por eles e usarem essas lives pra divulgarem. Tô achando esse movimento muito interessante.
Sim, sim. E é aí que tá aquilo que eu tava falando... do diferencial, né, de uma pessoa que vem através de outras, né? Então esse o Guilherme que fez a live, ali ele já atraiu os familiares, os pares, né, os amigos dele que conhecem ele, mas não conhece o projeto. Então vai crescendo a rede, né?
E aí quanto maior a rede, né, maior o suporte assim para um projeto que nem o de vocês.
Maior poder de transformação, de contato, de a gente poder alcançar, fazer um trabalho mais efetivo, né?
Aqui, a gente tá falando o tempo todo dos projetos de vocês, mas provavelmente o pessoal que tá em casa ouvindo agora não conhece, né? Então eu queria aproveitar para vocês explicarem, pedir para vocês explicarem um pouco do projeto de vocês e contarem de vocês também, como é que vocês chegaram nesse projeto.
Então, assim, a gente tem 3 frentes de trabalho, né? Uma é a igreja, né? Eu sou pastor na comunidade cristã Caverna de Adulão, E na igreja a gente tem uma realidade, né? É uma classe social assim, bem diversificada, e muitos jovens da cultura urbana, né? E a gente tem discipulado, grupos caseiros, tem trabalho com casais, né? Aquela realidade mais da igreja mesmo, trabalho com as crianças, Renato é muito envolvido com o trabalho das crianças, né? E a gente tem o projeto Reconstruir de Belo Horizonte, que é um trabalho social, né, que é voltado para uma comunidade aqui chamada Morro das Pedras, uma comunidade entre 25 mil a 30 mil pessoas, né, e que é um trabalho social, mas um trabalho que, de missão integral, assim, né, que é um trabalho onde o evangelho é a base de tudo, é a base de tudo. Além disso, nós temos o trabalho em Angola, né? O trabalho em Angola. Fala um pouquinho, Renato, o trabalho de Angola.
O trabalho de Angola começou em 2014, quando a gente foi morar lá, nós com os nossos filhos, né? E desde então, né, 2014, 2015, 2016, a gente voltou, mas o trabalho não parou. Então a gente continua dando assistência, mesmo à distância. E lá, ao contrário daqui, que é uma ONG, né, o projeto Reconstruir aqui do Brasil, lá o projeto Um Novo Reconstruir de Angola é uma escola, né? Então a gente alimenta 125 crianças, a gente ajuda, apoia na escola, né, com o salário dos professores. Então é muito rico esse trabalho lá também.
A Renata tem uma expertise, vamos dizer, né, na questão de apadrinhamento, né? Ela ela iniciou o apadrinhamento do Reconstruir de Belo Horizonte e ela aplicou isso em Angola, né? Então, ela faz esse trabalho de captação de recursos, né? E a gente envia recursos para lá para que a escola possa desenvolver, né? Lá tem muitos desafios em Angola, né? Os desafios são grandes, assim. Mas lá...
Essa escola, foi vocês que fizeram essa escola? Ou ela já existia, vocês estão apoiados?
Não, a gente foi para lá, a gente já sabia que o nosso trabalho lá era com crianças. Quando a gente chegou lá, a gente encontrou uma realidade, assim, muito diferente do Brasil. Mas muito mesmo, muito mesmo. Então, o que acontece? Vou tentar ser bem breve aqui, né? É comum em Angola, nos países africanos em geral, não tem escola suficiente para a quantidade de criança. Não tem escola pública. Então acontece que surgem as escolas de fundo de quintal, vamos dizer assim, né? Então aquele bairro ali não tem escola suficiente, tem um professor, ele abre uma escola no quintal da casa dele, entendeu?
Mas não é bem um professor, né? Uma pessoa que sabe ler e escrever, né?
É, um professor com limitações, né? E aí a gente foi para lá para apoiar a ONG Fenador, que é uma associação voltada para pessoas com deficiência física. E uma das fontes de recurso dessa associação era a escola. Eles tinham a escola de primeira até a terceira série, né? Até a terceira série, quando a gente chegou lá. Hoje a escola já atende até a sexta série. Então, aí a gente encontrou essa escola de fundo de quintal lá. As crianças não tinham carteira escolar, mas elas tinham que pagar, entendeu? Que é a fonte de recurso da associação, para pagar o professor, entendeu? E uma escola sem estrutura, ela cobra barato, mas por causa da realidade lá. Então, por exemplo, a mensalidade lá é tipo R$30, entendeu? Isso para poder pagar os professores. Aí o que, que a gente percebeu lá, que é comum, se você vê aquele filme, como é que aquele filme ficou famoso, do Menino e o Vento,
não,
né?
O Menino que Descobriu o Vento.
O Menino que Descobriu o Vento, esse filme ficou famoso agora, conta um pouquinho da realidade da escola na África. Se o pai não tem condição de pagar a escola, ele deixa de ir na escola. Se o pai pagar daqui um mês, o menino volta pra escola.
Caramba.
E aí... não tem condição, menino, não aprende, né? Não aprende, então fica uma coisa assim, mascarada, falsificada, né? Então o menino acaba indo depois porque o pai pagou ali a mensalidade, mas não desenvolve, não ajuda. Aí o Reconstruir, o novo Reconstruir Angola, percebeu, não, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos pagar a mensalidade das crianças e eles não vão deixar de vir à escola. Essa vai ser a nossa exigência, não pode deixar de vir na escola. E depois, né, o Senhor foi nos direcionando, nos abençoando com essa rede de pessoas, de contato, né? A gente começou a investir em alimentação, que era um outro problema, estrutura, começamos a construir sala de aula, né? Então Deus foi conduzindo, né, cada coisa.
E essa missão estava clara desde o início para vocês?
A missão de Angola foi um chamado muito especial de Deus, né? Não, realmente a gente nunca tinha pensado em África, nem quando a gente foi para o seminário, a gente nunca pensou em África, nada, nada. E de repente Deus foi trabalhando no nosso coração. E quando viu, a gente já estava com esse chamado para a África, para o continente africano, especificamente para Angola. É, aí é uma longa história, na verdade, né?
Na verdade, na nossa ingenuidade, a gente achou até que a gente ia fazer a mesma coisa que fazia aqui, né, Renata?
A gente achou que ia montar um projeto Reconstruir lá. Tanto é que a gente começou a fazer isso lá, mas só que a gente viu que não era exatamente isso que Deus queria.
E que lá estava precisando.
Quando a gente realmente viu a realidade da escola, como os professores, né, tratavam as crianças, né, com a cultura lá, né, da África, os professores batem, né, nos alunos. Né? Então, isso daí foi a primeira cena que me chocou. Aí quando eu vi a professora colocando 3 crianças de joelho com a mão para cima, olhando para a parede, eu falei, não, aqui não, isso aqui não pode acontecer, não. Se Deus nos chamou, é para mudar isso aqui. Então aí a gente percebeu que a gente tinha que fazer algo pelas crianças, né? Além do estudo, além da alimentação, levar o amor de Jesus ali. Era o nosso ponto primeiro, assim, primordial, né? A gente tinha que fazer com que os adultos pensassem diferente, começar a mudar, né, a mente e a atitude deles, né? Então foi um trabalho assim, como é que eu posso dizer? De muita oração, de muito show, de muita lágrima, de muita oração mesmo.
Pensando na pergunta que ele fez, assim, a gente não tinha claro o que que a gente ia fazer, não, sabe? A gente foi descobrindo.
E Deus foi nos conduzindo, realmente. Deus realmente conduziu tudo para o fim que Ele queria.
E como é que funciona essa dinâmica, assim? Porque hoje vocês estão com um projeto lá na Angola e vocês têm um projeto no Brasil também. Você acabou de falar que existem diferenças culturais muito grandes, as dinâmicas, assim, são completamente diferentes. Como é que vocês lidaram, ou lidam, né, com essas diferenças culturais?
Pra gente, assim, no início, a gente foi aprendendo, sabe, João? Porque a gente aprendeu também no SEM, né? Só que uma coisa é a teoria no seminário, né? E a outra coisa é a prática, né? É a vivência. Então, a gente chegou lá... e começamos a ver uma realidade que não era nossa, só que a gente, a princípio, quer mudar, né? Mas só que a gente vê que a gente não pode mudar. Nós não podemos mudar uma cultura.
E tem a ver muito com a caminhada, né? Porque, assim, o trabalho aqui é totalmente diferente. As crianças aqui do Brasil são totalmente diferentes das crianças em Angola, né? Aqui as crianças são mais violentas, são mais agressivas. Lá não, lá o problema é a desnutrição, muita enfermidade, entendeu? As crianças lá são mais amorosas, né? Então é uma caminhada, né? É uma caminhada, assim, o Reconstruir do Brasil está fazendo agora 15 anos, né? Então não é uma coisa que a gente vai aprendendo caminhando junto, né? E lá em Angola também, nós caminhamos juntos, dos irmãos que hoje conduzem o trabalho lá, né? Quando o tempo que a gente estava lá, nós ficamos um período sem carro, que dificultava um pouco para a gente estar junto lá do pessoal, porque a gente morava um pouco longe, mas depois que a gente ficou com o carro, o nosso trabalho era de domingo a domingo. Era assim, intenso, porque durante a semana tinha a escola, só no sábado mesmo que a gente não ia, e no domingo a gente estava lá porque tinha o culto com as crianças. Então, assim, foi uma caminhada intensa, assim, diária. Então, você vai aprendendo, você vai descobrindo as maneiras de lidar com a vida, né? Então, tem a ver, assim, pensando na sua pergunta, é caminhando junto. Não dá para ficar só na teoria, né? A prática é vivência mesmo.
Vocês acreditam que a forma de missão que vocês têm, ela tem mais a ver com mostrar o exemplo ou tem mais a ver com transformar as estruturas sociais?
Existem muitos projetos sociais, né? Existem muitos projetos, pessoas que nem acreditam em Deus, fazem projetos bons, têm bons projetos sociais, né? Mas o que nos motiva, o que sempre nos... Desde quando a gente começou a trabalhar, sempre foi o amor de Jesus, né? O amor de Jesus, a compreensão desse amor de Jesus. Jesus é o exemplo, né, maior, assim, de amor pelas crianças, de cuidado com as crianças. Quando queriam impedir das crianças chegarem a ele, ele vai e repreende os seus próprios discípulos, entendeu? Então, assim, eu creio numa transformação. Eu creio que pode haver até uma transformação social, por meio de educação e tal, mas ela não é suficiente, porque o homem precisa de Jesus, entendeu? Então, a transformação que nós queremos trazer é a transformação que eu creio que é de Deus mesmo, é que o ser humano precisa, entendeu? É entender o ser humano de forma completa, né? O ser humano não precisa só da palavra de Deus, ele precisa saber ler, ele precisa também saber ser integrado na sociedade, ele precisa de dignidade, ele precisa de trabalho, ele precisa de lazer, entendeu? Então, mas a semente é o Senhor, a semente é Jesus, sabe? É Jesus que muda tudo, e principalmente o início do trabalho, né? Por que que a gente vai estar lá? Porque Jesus ama as crianças, né?
A gente viu assim, porque quando a gente vai para uma missão transcultural assim, a gente meio que romantiza as coisas, né? Então, a gente chega lá achando que vai salvar o mundo, né? Mas, na verdade, quando a gente estava lá, a gente percebeu que o maior milagre, assim, a maior... O que eles mais receberam, assim, de concreto, apesar de ser abstrato, foi o amor. O amor mesmo que nós passamos a ter por eles. E como que nós passamos a amá-los? Com o convívio, com o dia a dia. E foi interessante isso, porque em Angola também, culturalmente falando, é um país onde os mais velhos...
Eles têm prioridade.
Eles têm a prioridade. E lá a gente inverteu isso. A gente começou a servir as crianças primeiro. E isso foi um choque para eles. Até para os irmãos da Fenador. Tanto é que depois, na nossa despedida, quando nós fomos embora, eles deram esse testemunho. Eles aprenderam conosco nesse sentido.
Um exemplo prático disso é, por exemplo, na hora de comer. Normalmente, na cultura, a criança é a que come depois.
Se sobrar.
Se sobrar, porque a prioridade são os adultos, entendeu? E a gente tentou mostrar para eles que as crianças eram mais frágeis, elas eram mais necessitadas, sim, entendeu?
Isso me traz à mente muito Jesus falando que ele veio para servir e não para ser servido, né? É a materialização disso. O que vocês falaram agora, para mim, é uma forma de explicar o que significa você servir antes de você ser servido. E é muito interessante isso, porque Deus se encarnou, se fez em forma humana, né? Em forma de Jesus, que tem toda a glória, toda a honra, todo o poder. Ele é a majestade. Ele se esvaziou para nos servir. Nós a gente devia servir ele. Assim, é incrível porque, para mim, quando vocês falam isso, mesmo que vocês não estejam falando, olha, Jesus falou que nós temos que servir, vocês estão mostrando isso. Não são palavras de evangelho, são ações de evangelho. Então é a forma como Jesus mudou a perspectiva de vocês e como vocês transformaram a realidade deles, que está mostrando o evangelho. Não precisa de palavra. Isso eu acho incrível. Isso eu acho uma experiência incrível e verdadeiramente transformadora. Eu fiquei curioso aqui. Vocês acham que a perspectiva de vocês a respeito da missão de vocês mudou muito ao longo do tempo? A Renata falou que no início ela olhava com um pouco de romantismo. Ah, a gente vai para Angola, vamos salvar o mundo. E hoje vocês enxergam isso de uma forma diferente. Como é que foi essa transformação a respeito do propósito da missão de vocês?
Eu posso falar assim, no início, quando eu saí do seminário, aí eu tô voltando agora pro Brasil, né? Aí a gente casou no segundo ano, lá do SEM, em Viçosa, Minas Gerais. E aí a gente veio para Belo Horizonte, em 2003. O projeto Reconstruir Aqui começou em 2005. A gente teve início com esse, a gente teve contato com esse início do projeto, a gente tá lá desde o início. Só que em 2007 o Simon assumiu mesmo ali o projeto, a administração e tudo. E antes disso, desde a minha formação no SEM até 2007, que eu pisei literalmente no projeto, que eu comecei a interagir lá com as crianças, eu sempre pensei em ser uma missionária biocupacional, porque eu não conseguia depender financeiramente totalmente de Deus. Eu estou abrindo meu coração aqui.
De ofertas.
De ofertas, assim. Então, eu tinha que ter o meu sustento, eu tinha que me apegar ao trabalho que eu fazia. E eu vendia alguns cartões, e a gente vendia aqui em Belo Horizonte, nas papelarias e tudo. Então, aquilo era a minha segurança. Em 2007, quando eu pisei num projeto Reconstruir, que eu comecei a dar aula para aquelas crianças, e eu vi, comecei a ver a sede deles por Deus, eu falei assim, opa, eu não quero mais depender de cartão de papelaria, de nada. Eu quero depender integralmente do Senhor. Isso aí mudou completamente. É só você começar a fazer, botar a mão na massa, literalmente. E isso aconteceu comigo, essa transformação aconteceu comigo aqui. Começou em 2007 no projeto Reconstruir. Uhum. Não sei se eu fui clara, se deu para você entender.
A Renata passou por várias transformações, né? Quando me conheceu, já tinha preconceito comigo, porque eu tinha tatuagem, essas coisas, né? Então aí já começou a mudar os paradigmas dela aí.
Aí a gente vai voltando mais para trás, né? Porque quando eu olhei para esse menino aqui, era menino, agora já não é tão menino, né? Eu falei, gente, o que que esse rapaz tá fazendo aqui nesse seminário? Eu olho os preconceitos, né? Todo tatuado, nem tinha tanta tatuagem, né? Mas eu fiquei assim, perplexa, admirada, como é que o Centro Evangélico de Missões tinha aceitado ele. Já começou daí, né?
Já jovem, já senti o chamado do Senhor, assim, para trabalhar com missões urbanas, né? Principalmente com a galera do rock. Eu vim da cultura do underground, né? Eu vim da cultura do heavy metal e tal. E já na juventude eu já mergulhei nessa missão assim, urbana, né? De evangelizar os malucos, né? por meio da música, do rock pesado e tal. O Reconstruir foi uma mudança para mim, porque eu não tinha muito assim uma sacada para criança, sabe? Eu não tinha muito assim esse feeling, não. Eu já tinha feito trabalhos em cadeias, né? E o Reconstruir para mim, trabalhar com criança, foi uma descoberta e foi um mergulho assim na nossa sociedade brasileira, né? Porque é uma realidade do Brasil. A miséria, a pobreza, a desigualdade educacional no Brasil é um problema muito grave, muito grave. E é onde a gente hoje está tentando trabalhar, entendeu? Agora, Angola já foi um desafio muito maior, porque lá foi muito chocante para nós ver que a desigualdade educacional, ela também abrange a desnutrição, né? A morte por causa de doença. Então isso foi mais impactante. Então mudou muito a cabeça, mudou muito mesmo.
E agora que a gente está no meio dessa pandemia toda, como é que vocês estão enxergando os trabalhos missionários ao longo do mundo? Vocês acham que eles também estão sendo afetados?
Ah, com certeza, né? De alguma forma, todos os trabalhos estão sendo afetados, né? Tem várias situações, assim. Tem coisas positivas, tem coisas negativas, né? Uma das coisas que o mundo missionário tá vivenciando, principalmente quem está lá fora, em outros países, é a alta do dólar, né? A alta do dólar, a alta do euro, isso dificulta a vida dos missionários, assim. O real, para quem recebe ofertas em reais, ele vai desvalorizado, né? Então isso é um desafio que muitos missionários lá fora estão enfrentando, né? Nós enviamos recursos para Angola com a alta do dólar, isso atrapalha um pouco, entendeu? O que não atrapalha tanto é porque o Kwanza, que é a moeda em Angola, ela também é muito desvalorizada, então dá uma equilibrada, entendeu?
Uma coisa interessante que eu ouvi numa entrevista é falando assim que muitos missionários já têm que lidar com essa dinâmica de ficar isolado, né? Conversar com a família só online ou através de e-mail, antigamente, né? E que hoje todo mundo tá passando por isso. Então tá experimentando só um pouquinho do que os missionários que trabalham longe já experimentam, né? Já experimentavam. Então, talvez isso faça com que a gente seja até mais solícito, né? Porque, querendo ou não, um pouquinho a gente já está começando a experimentar desses desafios.
É verdade. É nesse sentido, assim, das coisas negativas e positivas, né? Uma coisa interessante, pensando na igreja, né? Que as pessoas estão mais isoladas em casa e, por conta disso, estão orando mais, estão lendo mais a Bíblia, estão buscando mais o Senhor, né? Então, esse é um lado positivo, né? Existe uma preocupação, no geral, assim, de quem trabalha com criança e adolescente, que criança e adolescente muito em casa corre riscos de abuso, né? Então, existe essa preocupação. Que já é uma questão negativa, né, da situação. Então a gente tem situações complexas, né? Estamos vivendo um tempo difícil mesmo, um tempo complexo.
Gente, o papo está maravilhoso e eu queria ir caminhando para o final. Eu queria, na verdade, pedir para que vocês deixassem uma mensagem para os futuros missionários, né? Eu fico pensando que talvez alguma pessoa que esteja ouvindo esse episódio já tenha vontade de ser missionário, esteja pensando em ser missionário, ou até querendo entender como é que funciona. E vocês dois contaram e compartilharam da vida de vocês, do projeto de vocês, da missão de vocês. O que vocês poderiam falar para essas pessoas sobre ser missionário?
Bom, eu fico até à vontade de falar assim, porque eu cresci na Igreja Presbiteriana da Gávea. Eu sei que a maioria que está ouvindo não me conhece, né? Mas aos 4 anos eu fui para a igreja e aos 17, 18, me desviei, voltei com 27 anos para o Senhor, convertida. E tudo na Igreja Presbiteriana da Gávea. Então, em 2008, quando teve a minha conversão, Deus já mudou o meu coração, assim, e inclinou ele para missões. Era interessante, é muito subjetivo isso, né? Mas todo missionário que ia, meu coração ardia. Qualquer missionário convidado que levava uma mensagem, nossa, eu ficava, assim, muito mexida. Então, a primeira coisa que eu fiz, obviamente, orar, mas em seguida falar com o pastor, né? Então, pedir orientação, né? Oração e orientação do pastor. Esse é o meu conselho, que caso você esteja sentindo essa chama arder, ore em primeiro lugar, depois converse com seu pastor. E não deixe apagar essa chama, né? Não deixe apagar essa chama, porque essa escolha que eu fiz, na verdade que Deus me conduziu, né, a fazer, foi a melhor escolha da minha vida, né? Não existe nada que compare ao que a gente vive como missionário, assim. Eu falo que o chamado também transcultural, quando eu estive em Angola, até eu estava falando com o Simon anteontem, esse final de semana, que lá em Angola era como se eu estivesse no centro da vontade de Deus. Eu senti o chamado muito forte lá. É uma caminhada, né? A gente já está... Eu já estou nessa caminhada há 18 anos, né, de ministério, de missões, e cada dia é um dia novo com o Senhor. Então, o que eu aconselho, se você está nesse iniciozinho da caminhada, dessa chama acesa, que você ore mesmo, e que o Espírito Santo possa inflamar o seu coração, que Deus vai te conduzir no resto.
Eu acho que tudo acontece de forma natural quando a gente está servindo, entendeu? Eu nunca pensei que eu ia ser missionário, nunca pensei que eu ia ser pastor. Eu queria servir, eu queria trabalhar, eu queria ralar, eu queria fazer as coisas na comunidade. Naturalmente, eu sentia a necessidade de me preparar mais, né, de conhecer mais da palavra de Deus. Aí, depois que eu terminei o curso de engenharia, eu fui para o seminário, eu tinha 27 anos, né, e não pensei que, assim, eu ia chegar onde eu estou hoje. Eu só queria aprender, eu estava com muita fome, muito desejo de aprender, de fazer as coisas para o Senhor. E eu acho que isso ajuda muito, assim. Faça as coisas, sabe? Faça as coisas na igreja, faça, se envolva, sabe? Tem reunião de oração, vá, tem estudo bíblico, vá, sabe? Tem encontro da galera, vá, faça, e não vá só para assistir, sabe? Não vá só para curtir, mas vá para servir, para aprender, para se envolver mesmo de cabeça, cara. Tem palavra que João fala, né? Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, cara. Eu lembro quando eu cheguei no seminário, eu cheguei com a minha mochila na mão e fui preencher os formulários lá, entendeu? Conversei com os pastores, tive apoio deles. Não, vai nessa que nós vamos apoiar. E eu cheguei na cara e coragem, assim, sem muito recurso, sem mantenedor direito, mas com muita vontade, cara, muita vontade. E aí eu consegui desconto, bolsa, sabe? Então, assim, essa força que o jovem tem que aproveitar e canalizar isso, cara, para Deus, canalizar isso para o Senhor. Eu acho que é isso.
Vocês falaram tudo. Que a gente seja forte. Esse podcast, ele nasceu para discutir o papel da juventude. E o que vocês falaram está muito alinhado com o jovem cristão que está com o coração ardendo para ser missionário. Então, é serviço e ouvir a vontade de Deus, né? Eu acho que o que eu posso tirar do que vocês falaram...
É isso aí, cara. O jovem tem esse poder de... O jovem tem esse poder de pegar uma mochila e parar lá no Peru, em Machu Picchu, ou fazer umas caminhadas muito doidas, entendeu? Então vamos fazer pro Senhor, cara. Vamos canalizar isso pro Senhor, sabe?
É isso aí. Então, que essa seja a mensagem desse episódio para você, jovem, que está ouvindo. Você que está com o coração ardendo, quer ser missionário, ou essa coisa tá... você está com esses questionamentos. Cara, ouça a voz de Deus, ore e, como o Renato disse, busque a orientação dos seus pastores também, que é importante. E como o Simon disse, não deixa de servir, porque é no serviço que Deus vai mostrar para onde você tem que ir. Legal, legal. Lindo demais, gente. Lindo demais. Então é isso. Gente, muito obrigado por terem vindo. Foi um prazer. Assim, eu não consigo nem descrever, mas foi um prazer ter vocês aqui com a gente, né? E eu queria só agradecer mais uma vez por vocês terem aceitado esse convite para dividir um pouco da história de vocês e do projeto que vocês estão fazendo. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, o projeto de vocês, a família de vocês, e que vocês possam ser abençoados para continuar abençoando aqueles que estão fazendo parte desses projetos lindos que vocês têm.
Amém, amém. João. Obrigado, obrigada, cara. João. Obrigado. Tamo juntos aí, viu? Valeu demais.
E se você que está ouvindo quer conhecer mais sobre a garagem e o quanto ela tem mudado as nossas vidas, não esquece de nos seguir no Instagram, @agaragem64. Agora, em tempos de coronavírus, a gente não está tendo os nossos encontros físicos. Então, se você quer saber mais sobre o que está rolando, como é que você pode entrar em contato, entra lá no Instagram, porque tudo vai estar lá. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio do Garagem Alta.